DW. Jornal da Noite.
Chefe da Diplomacia de Portugal fala à DW África sobre o empenho da CPLP e da União Europeia em Cabo Delgado.
O que nós queremos é apoiar as instituições moçambicanas, de acordo com as propostas e solicitações que Moçambique nos envia.
Angola. Arcebispo de Saurimo denuncia assassinatos nas zonas de exploração diamantífera.
As seguranças das empresas que defendem as minas ainda continuam a massacrar pessoas.
E na Guiné-Bissau, agentes das forças de segurança foram detidos após exigirem salários em atraso.
A decisão que foi tomada é a decisão disciplinar interna. Foram castigados e estão à espera de organizar o processo disciplinar.
Convosco ao longo dos próximos 20 minutos, o Jornal da Noite da DW África, ao microfone António Cascais. Boa noite. Portugal vê com interesse o anúncio do envio de uma missão da comunidade dos países de língua portuguesa a Moçambique para acompanhar de perto a situação militar e humanitária na região de Cabo Delgado. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, país que detém a presidência rotativa da União Europeia, considera imperioso o envolvimento de todos na tarefa de barrar o caminho às redes terroristas que ameaçam as instituições e o modo de vida dos moçambicanos. João Carlos, em Lisboa.
A União Europeia está a preparar o incremento da cooperação com Moçambique na área da segurança, o que passa pelo apoio logístico e envio de uma missão para a formação e treino das Forças Armadas Moçambicanas, sublinha Augusto Santos Silva em declarações à DW África.
Nós temos trabalhado com as autoridades moçambicanas, aliás, ainda hoje de manhã tive o prazer de ter uma chamada telefónica com a Sra. Verónica Macama, ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Moçambique.
Entretanto, o ministro reafirma perceber as razões que levam Moçambique a não aceitar a presença no país de tropas internacionais.
Moçambique não deseja tropas estrangeiras no seu território e todos nós conseguimos compreender porquê. E a União Europeia não deseja colocar tropas europeias no território moçambicano. O que nós queremos é apoiar as instituições moçambicanas, de acordo com as propostas e solicitações que Moçambique nos envia. E é isso que nós estamos a construir.
O chefe da diplomacia portuguesa recorda que o terrorismo é uma ameaça global e, neste sentido, aplaude o envio de uma missão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, a Moçambique, perante a crise militar e humanitária em Cabo Delgado.
É uma ameaça hoje global e nós devemos apoiar-nos uns aos outros quando somos atingidos por essa ameaça.
A missão foi anunciada na semana passada em Lisboa por Rui Figueiredo Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que detém a presidência da Organização Lusófona. Aliás, o auxílio a Moçambique estará na agenda da cimeira ao mais alto nível, prevista para 17 de julho em Luanda, Angola. No plano bilateral, Augusto Santos Silva lembra que Portugal já enviou para Moçambique praticamente metade da missão, com cerca de 60 homens, os quais trabalham para o reforço da formação de tropas especiais moçambicanas ao abrigo da cooperação técnico-militar. Na próxima semana, o ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, deverá visitar Portugal com uma agenda que traz também como preocupação a situação crítica em Cabo Delgado. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E como sempre temos uma pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW África, que é a seguinte. A CPLP, ao enviar uma delegação a Maputo, estará a dar um primeiro passo rumo ao envio de tropas para Cabo Delgado? Que consequências terá este primeiro passo? Respondeu Rosário Ntepa. Ele diz, ainda é prematuro definir a posição da CPLP porque as duas partes não apresentaram o plano de execução face à ajuda. As consequências podem ser drásticas se não houver transparência dos trabalhos que serão feitos pelas tropas em causa. E Ricardino Jorge, também de Moçambique, de Lixinha, diz, Moçambique já não tem muita manobra de escolha porque cada dia a situação está a deteriorar-se, até se fala em 5 distritos com a rede elétrica vandalizada. São estes os primeiros 2 comentários. Vamos reservar um espaço no final deste programa para ler mais alguns dos vossos depoimentos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a polícia reteve um grupo de 15 pessoas na província de Nampula que estava a ser supostamente recrutado para se juntar aos grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje a conclusão da primeira parte do programa de formação de fuzileiros moçambicanos, ministrada por militares norte-americanos no âmbito do apoio às forças moçambicanas que combatem grupos armados em Cabo Delgado. Entretanto, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, disse hoje que a comunidade lusófona não pode continuar aliada da situação de violência armada na província moçambicana de Cabo Delgado, sublinhando que uma família de irmãos deve regular-se pela solidariedade. O chefe de Estado da Guiné Equatorial falava hoje na sessão de abertura da primeira cimeira de negócios da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Na mesma cimeira, o presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, lamentou hoje a falta de progressos na cooperação económica dentro da Cplp, considerando as cimeiras de negócios um marco histórico para a comunidade lusófona. A Organização Internacional para as Migrações ajudou nos últimos 3 meses mais de 700 guineenses a regressar à Guiné-Bissau, disse hoje a representante da Agência da ONU em Bissau, que falava à imprensa no final da cerimónia de inauguração do novo escritório em Bissau. Em Angola, a polícia angolana deteve na última semana 589 pessoas por violarem as regras relativas à situação da calamidade pública e aplicou 586 multas por não usarem a máscara facial obrigatória devido à Covid-19, foi hoje anunciado. E o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, destacou hoje o português como uma língua arco-íris onde todas as cores cabem. Presente na cerimónia oficial de celebração do Dia Mundial de Língua, que decorreu hoje em Lisboa, o ministro salientou a importância do português como língua que une vários países num património cultural e económico partilhado.
DW Deutsche Welle.
Os assassinatos continuam nas zonas de exploração diamantífera na região de Cafunfo, no nordeste de Angola. A denúncia é do arcebispo de Saurimo. Segundo Dom Manuel Imbamba, as pessoas são mortas por seguranças que defendem as minas. Há 3 meses, Cafunfo foi palco de incidentes entre polícias e manifestantes que resultaram num número indeterminado de mortes. Aguarda-se ainda um inquérito independente. Borralho Ndomba.
Em entrevista concedida à Rádio Eclésia, Dom Manuel Imbamba denuncia que os cidadãos são mortos pelos simples factos de exigirem melhores condições de vida na província da Lunda Norte.
Cafunfo ainda continua a morrer pessoas. Nas zonas de exploração diamantífera ainda continuam a morrer pessoas. Tanto as seguranças das empresas que defendem as minas ainda continuam a massacrar pessoas. Então, isto nós não podemos calar de maneira nenhuma. E denunciar isto não é machar este ou aquele.
Durante a entrevista à emissora católica, o arcebispo angolano, vice-presidente da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, lembrou que, embora a província da Lunda Norte seja rica em diamantes e tenha solo fértil, a população vive na miséria e clama por bens básicos.
Estamos a falar de energia, estamos a falar de água, estamos a falar de educação, estamos a falar de estradas, estamos a falar de saúde, a fim de fazer com que a vida flua e todos sintam, de facto, o impacto daquilo que é retirado daqui para o desenvolvimento de todo o país.
Contactado pela DW África, o comandante da polícia angolana na província da Lunda Norte, Alfredo Quintino Lourenço Nilo, garante que não houve registro de novos incidentes em Cafunfo desde 30 de janeiro, quando foi morto um número indeterminado de pessoas após uma alegada tentativa de invasão de uma esquadra policial por membros do movimento do protetorado português da Lunda Chokwe. A DW, o comissário Nilo, que é também delegado do Ministério do Interior na Lunda Norte, afirma que foi registado apenas um incidente numa das áreas de garimpos de diamantes localizada na região de Chamuteba. Segundo o comandante, três pessoas foram detidas na sequência do incidente.
Na região de Chamuteba e não em Cafunfo, nas matas de Chamuteba, uma área que pertence à empresa mineira do Quango, onde efetivamente tivemos o registro no processo de dispersão dos jovens que estavam na prática de garimpo dentro da área de concessão da empresa mineira do Quango, houve o registro de um morto e um ferido. Aliás, Cafunfo nunca mais tivemos registro de qualquer caso.
Jordan Mwakambinza, defensor dos direitos humanos na Lunda Norte, diz à DW que há casos frequentes de assassinatos no município de Quango. Recentemente, um cidadão de 47 anos terá sido torturado até a morte por seguranças das diamantíferas. Um jovem de 25 anos foi baleado na cabeça, denuncia Mwakambinza.
Se o governo não ter se preocupado com esses assassinatos, mas ao menos nós, enquanto defensor de direitos humanos, estamos preocupados. Recentemente, ainda testemunhamos os incidentes do dia 30 de janeiro, que até assim os investigadores de direitos humanos estão a lutar para encontrar o número exato de assassinato. E é nessa zona também que as mortes não estão a parar.
O arcebispo de Saurimo diz que as empresas de exploração de diamantes na Lunda Norte deviam formar os jovens e garantir emprego para a população local. Dom Manuel Imbamba deixa também um recado às autoridades locais.
Que as políticas sejam feitas nas sedes partidárias. Que na administração se faça só administração. Que se resolvam os problemas, que se desburocratize a vida da própria administração, da própria governação. Tanto que se descentralize tudo aquilo que faz com que os governos hoje estejam numa inércia. Não consigam dar respostas imediatas a situações tão fáceis de resolver.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW, Jornal da Noite, vamos agora à Guiné-Bissau, onde cerca de 18 agentes da Polícia de Intervenção Rápida, que foram detidos há duas semanas, já estão em liberdade desde terça-feira, segundo confirma o Ministério do Interior. Os agentes teriam sido detidos depois de exigirem melhores salários, isto quando se debate o respeito pelos direitos humanos no país. Brahma Darama.
A DW África, o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Vitorino Ndeki, diz que os agentes foram detidos porque reclamavam da desigualdade salarial no setor.
Fizeram aquela promoção de patente e agora já lá vão 3 anos que não estão a ser pagos do patente que merecem. Tem informações de que os seus colegas também que estão na mesma situação estão a receber em função da promoção que têm. Foram perguntar. Questionar sobre o que justifica aquela discriminação. Foi essa situação que levou à detenção dessas pessoas.
Contactado pela DW África, o Comissariado-Geral da Polícia da Ordem Pública não aceita comentar o assunto, mas o oficial superior do Ministério do Interior, Salvador Soares, garantiu que esses agentes cumpriram apenas castigo interno.
A decisão que foi tomada é a decisão disciplinar interna, não tem nada a ver. Foram castigados, já foram libertados e estão à espera de organizar o processo disciplinar interno. Não tem nada a ver com as coisas que estão a dizer aí.
Os termos em que foram libertados ainda não foram revelados. A Liga Guineense dos Direitos Humanos só sabe que os agentes foram mandados para casa, diz Vitorino Ndeki. O analista político Rui Landim entende que o problema começou quando esses agentes foram promovidos quando não havia nenhuma disposição administrativa que sustentasse a decisão.
Desde o sabimento orçamental, existência de vagas, isso, não havia nada. Foi um golpe de propaganda. Os agentes, como diz a lei do trabalho, não são responsáveis por isso. É a decisão que é responsável.
De acordo com a análise feita por Landim, os agentes devem levar o caso a tribunal.
Os agentes agora não têm outro caminho senão ir à justiça
para defender os seus interesses. Então é disto. Ninguém pode estar a fazer um trabalho e receber nem mais nem menos. Tem que receber o salário correspondente ao trabalho que faz.
Tudo isto acontece num dia em que o Estado da Justiça guineense e da violação dos direitos humanos foram temas de uma reunião entre o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanha, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, e o Ministro da Justiça, Yaya Jalló. Todos chegaram a uma conclusão sobre o cenário que se vive, diz Yaya Jalló.
Há muitos tribunais que estão vagos, que não têm nem magistrados do Ministério Público, nem magistrados judiciais, e a população está carenciada, às vezes até faz justiça com as próprias mãos, porque a justiça não está a funcionar. Temos que reconhecer que a justiça não está a funcionar. E tem que haver uma nova dinâmica.
Brahim Adrami, DW, a voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a África do Sul, onde o ANC, o partido no poder, suspendeu o seu secretário-geral, Ace Magashule, por alegada fraude e corrupção pública de mais de 14,5 milhões de euros. A Human Rights Watch apelou hoje ao governo do Níger, liderado por Mohamed Bazoum, para investigar assassinatos alegadamente cometidos por grupos rebeldes e pelas forças de segurança contra centenas de civis. A organização não-governamental Refugees International alertou hoje para atrocidades cometidas no Burkina Faso, que atribuiu à fraca governação, escassez crónica de recursos e presença de atores não-estatais violentos. A Costa do Marfim e o Ghana, os dois maiores produtores mundiais de cacau, fizeram progressos em 2020 no combate à deflorestação associada à sua cultura, reconhece um relatório divulgado hoje por uma fundação de empresas de chocolate. E os chefes da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, e da África do Sul, Naledi Pandor, analisaram hoje, à margem da cimeira ministerial do G7 em Londres, oportunidades de reforço dos laços comerciais e de investimento. Distribuidores e redes de alimentos europeus ameaçaram bloquear produtos do Brasil, isto se o país não retirar um projeto de regularização de terras que, segundo dizem, podem acelerar a deflorestação da Amazónia. Nos Estados Unidos, o Conselho Supervisor da empresa Facebook decidiu hoje manter a suspensão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que continuará impedido de usar as suas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram. E, finalmente, no desporto, futebol, depois do Manchester City de Inglaterra ter atingido ontem a final da Liga dos Campeões Europeus, é hoje a vez do Chelsea, também de Inglaterra, tentar a sua sorte contra o Real Madrid, que na primeira mão empatou 1-1 em Espanha. Neste momento, o Chelsea vence o Real Madrid por 1-0. Neste momento que estamos ainda no início do jogo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E relembro a pergunta do dia. A CPLP, ao enviar uma delegação a Maputo, estará a dar um primeiro passo rumo ao envio de tropas para Cabo Delgado? Aníbal António Cossa diz: de facto, o envio de tropas estrangeiras poderá ter um impacto positivo no combate aos terroristas em Cabo Delgado. David Eugênio Langa diz: na verdade, eu também acredito que o terrorismo em Cabo Delgado tem muito a ver com poder e também com dinheiro. Calton da Costa: na minha opinião, penso que as consequências desse primeiro passo serão positivas. A CPLP terá uma oportunidade de conhecer o problema de fundo em relação ao terrorismo em Cabo Delgado. Poderá também criar estratégias militares, financeiras e humanitárias para poder melhor agir. Watson Jaime: embora a decisão peque por tardia, provavelmente haja agora a intenção de contribuir para o combate aos invasores da nossa soberania. Saliu Sanha Kandé diz: com certeza, o envio da missão da CPLP terá uma consequência positiva, porque vai ajudar na estabilização de Cabo Delgado. E, finalmente, Lafo Baldé: envio de estrangeiros será desastroso para o país neste momento, ajuda verdadeira seria em forma de géneros alimentícios e de medicamentos. Muito obrigado pelas mensagens, desejo a todos os nossos ouvintes e usuários continuação de uma boa quarta-feira. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.